Agora a gente vai falar sobre linhas de financiamento para pequenas empresas, para as micro e pequenas empresas. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário e diretor jurídico da Associação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, ANPEC. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito obrigada pela presença aqui. Uma boa tarde para o senhor.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, existem várias linhas de crédito. Como é que funciona isso? Que linhas de crédito são essas? São para as pequenas e microempresas?
É isso? Exatamente, Luciana. Na verdade, nós já comentamos em várias oportunidades que a Constituição prevê um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. E um dado, assim, que acho que chama muita atenção, para você ter uma ideia, 85% dos empregos gerados a nível de Brasil vem das micro e pequenas empresas.
Essa
e no Paraná, em 2018, foi 95% da criação de empregos vieram das micro e pequenas empresas. Então, assim, esse número, né, tão alto e tão relevante para a criação de empregos, de que gira a economia de uma forma geral, digamos assim, tem feito um tratamento diferenciado pelos novos governos e até pelo governo municipal, isso no âmbito nacional. Né, para você ter uma ideia, recentemente tivemos uma lei aprovada aqui no município que beneficia as micro e pequenas empresas aqui no município de Maringá. No quesito licitação, somente as micro e pequenas empresas podem participar. No quesito também de no própria questão de fornecimento de financiamentos. Ah, mas o grande problema da micro e pequena empresa é a questão de garantia. Então, tem lá a Noroeste Garantias também, que firmou um convênio com o município para fornecer financiamento aí de pequenos valores para as micro e pequenas empresas. Outra coisa que é importantíssima, e também muitos pequenos empresários não sabem, a nível estadual nós temos também a Fomento Paraná. A Fomento Paraná tem mais de 50 milhões também a título de garantias, e também para o micro e pequeno empresário, para fomentar isso aí no Paraná, micro e pequena empresa.
O Fomento Paraná em termos de garantia, o senhor disse?
Também, eles estão com um projeto lá de garantia também.
Que funciona como, então? O empresário vai lá, pega o dinheiro emprestado?
Isso, pega o dinheiro emprestado e o próprio governo, no caso do governo do Paraná, ele coloca um valor X de garantia, a instituição bancária libera com valores menores, já que ele possui uma garantia do próprio governo do estado, e isso fomenta a economia das micro e pequenas.
Então o dinheiro não sai direto do Fomento Paraná? É uma garantia que ele dá, é isso?
Isso, é uma garantia, exatamente. Ele garante com juros menores e aí o pequeno e médio empresário, ele consegue fazer esse empréstimo, muitas vezes sem garantia, que é o grande gargalo do pequeno empresário.
Então a dificuldade do pequeno empresário é emprestar dinheiro porque ele não tem como dar garantia.
Exatamente. Em regra, ele está começando ali a vida empreendedora. Só para você ter uma ideia de números também, Luciana, em Maringá nós temos aí 400 e poucos mil habitantes, entre adultos e crianças, e nós temos cerca de 70 mil microempresários formalizados. Então é uma proporção muito grande nesse quesito empreendedorismo.
Microempresários entram o MEI também?
Entram o MEI também, nesse caso entra o MEI também. E o MEI vem crescendo assim de forma muito grande. Né,
então as opções que eles têm, né? A Noroeste Garantias, a Fomento Paraná. E tem outras linhas também de crédito aí?
E agora, a última notícia que nós tivemos, isso no âmbito federal, né, que é em relação ao BNDES. Ele vai estar liberando também para as micro e pequenas empresas, aí já um valor um pouquinho maior, que é até R$500 mil, com juros bem abaixo do mercado, cuja anteriormente... o BNDES, eles davam assim uma certa atenção mais para as grandes empresas, grandes corporações.
Campeões nacionais, né?
Exato. E a gente viu que isso não é muito interessante, tanto no quesito geração de empregos, como também no quesito calote, enfim, esse tipo de coisa. Os micro e pequenos empresários aí estão realmente com o governo federal, estadual e municipal alinhado para beneficiá-los. E acho que é muito importante esse espaço, né, que a CBN sempre fornece para as micro e pequenas empresas. Por que eu digo isso? A maioria das vezes, sempre, nós participamos também do fórum estadual, que é um fórum permanente, de dois meses, nós estamos lá junto ao governo do estado discutindo. A nível federal também tem as discussões de dois meses, também é um fórum permanente, constante lá na lei do micro e pequeno empresário. E assim, eles estão realmente dispostos. E o grande problema é o conhecimento do empresário. Ele, muitas vezes, ele não vai atrás. O micro pequeno empresário, muitas vezes, pelas atividades do dia a dia, ele acaba não correndo atrás daquilo que o beneficia.
Ele fica sem a informação?
Ele fica sem a informação.
Então ele não sabe que tem dinheiro disponível.
Exatamente.
Essa linha do BNDES, então, pelo jeito, é novidade aí.
O que acontece? Muitas vezes é divulgado e o micro pequeno empresário fala, poxa, isso é muito difícil, é uma série de documentos, isso, aquilo.
Burocracia.
Mas a burocracia faz parte. Acho que é um processo, é um procedimento que vai fazer parte do micro.
Mas não é um bicho de sete cabeças.
O benefício dele é muito maior. Uhum. A rentabilidade dele utilizando esses benefícios, ao invés de pegar valores com juros altíssimos, é muito maior, muito melhor.
E para que é esse dinheiro? É para capital de giro, para investimentos na empresa?
Depende da linha de crédito que ele for... no caso, se utilizar, né, se valer dela, mas tem para capital de giro, tem também para investimento em máquinas, em equipamentos, é bastante vasta essa linha aí, principalmente a do BNDES.
Bom, o senhor falou que os empresários têm falta de informação, não correm atrás da informação, das linhas de financiamento, mas eles também têm medo de se endividar, de não conseguir pagar depois esses empréstimos?
Olha, muitas vezes, até existe sim um pouquinho de medo, mas por falta de preparo, muitas vezes. Por exemplo, o próprio Sebrae, entre outras entidades, nós temos aqui em Maringá também a Casa do Empreendedor, que fica junto à Prefeitura, a própria Associação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que nós temos aqui em Maringá, ela fornece essas informações para o microempresário conseguir levantar e verificar o que ele tem e o que ele não tem. Por exemplo, um projeto de um ano, dois anos, três anos da empresa, desse empresário, é extremamente importante, na verdade, antes dele criar a empresa. Isso é um dos grandes problemas.
Um planejamento,
tem tudo uma análise, um plano de negócio, o que ele quer faturar, aonde ele quer chegar. Sem essas informações, realmente dá um certo medo, dá um certo receio de investir, eu não sei se eu vou conseguir pagar, se eu vou ter retorno. Para isso existe o Sebrae, existe a Casa do Empreendedor, existem consultorias, e ele não pode ter medo, ele não pode colocar o negócio dele a perder por falta de uma consultoria, por falta de uma informação, que o Sebrae tem lá vários consultores, muitas vezes fornecidos de forma gratuita. Então, acho que o que falta mesmo, recentemente, faz aí umas duas ou três semanas, eu estive participando do fórum permanente junto ao governo do estado do Paraná, e a grande discussão lá era essa: como essa informação chegar no micro e pequeno empresário, que é o grande problema. Ferramentas, produtos, existem vários, no quesito importação, exportação, enfim. O problema é como essa informação chegar no pequeno empresário. Essa é a grande discussão que nós estávamos tendo lá, e que daqui a um mês e meio, mais ou menos, nós vamos voltar a ter essa discussão acerca disso. Como fomentar esse micro pequeno empresário nesse quesito. E o bacana também, só para a gente demonstrar como que está esse nível federal, estadual e municipal, Luciana, que recentemente, também no fórum permanente a nível nacional, que ocorre também em Brasília, até engraçado, né? Nós fomos convidados pelo governo federal, na pessoa do próprio presidente, para uma reunião acerca dessas políticas para os micro e pequenos empresários. Então, assim, ainda não tem data marcada, com certeza vamos divulgar isso aí para todos.
O fórum foi convidado?
Na verdade, o CONAMP, que é a Confederação Nacional, no qual a ANPEC é ligada. Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, no qual nós fazemos parte. E é uma confederação também, que faz parte ali do conselho, até mesmo do SEBRAE Nacional, enfim. E como essa política nacional de incentivo à micro e pequena empresa é uma bandeira do próprio ministro da Economia, o Guedes, e o próprio presidente Bolsonaro, enfim, toda a equipe ali, eu acho que nós temos aí tudo para convergir e temos uma micro e pequena empresa muito mais forte, muito mais saudável e, principalmente, o que eu sempre digo, ela tem que... É micro pequena empresa, mas nós temos que enxergar como se fosse uma grande empresa. Temos que aproveitar essa questão de importação e exportação. E acreditar no seu negócio. Acreditar no seu negócio. Muitas vezes não há... O próprio empreendedor, ele acha que é muito difícil exportar o produto dele, é muito difícil importar uma mercadoria, é muito difícil pegar um valor num banco por conta da burocracia. Mas não é. Não é. As políticas públicas sendo bem utilizadas e bem pesquisadas, os benefícios são imensos. São imensos.
Então quer dizer que o BNDES agora está com um olhar especial para as pequenas empresas.
Exatamente. Mudou aquela ideia.
Inverteu, né?
Inverteu a ordem. Inverteu a ordem. Uhum. Tem muito dinheiro no BNDES, só que agora o fomento vai ser para as micro e pequenas empresas. Claro, nas devidas proporções. Ainda o governo ainda tem realmente a linha de crédito para as grandes, que isso é fundamental também as grandes empresas. Porém, com um olhar especial para as micro e pequenas.
Uhum. Bom, essa semana a gente teve aqui em Maringá, né, ontem, né, a aprovação do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal do município. Né? Passou na Câmara Municipal, agora ainda depende da sanção do prefeito. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente, o senhor é advogado, né, especialista em direito tributário.
Exatamente, olha só, para você ver como está sendo convergida essa questão federal, estadual e municipal, no quesito estadual já temos um Refis em andamento, inclusive já comentamos aqui na própria CBN, que é extremamente vantajoso para quem possui dívidas aí até 2017 no âmbito estadual e ainda está em aberto isso aí, né? Ainda está em aberto para adesão. E ontem realmente foi aprovado um refis municipal que há anos não tinha em Maringá, né? E realmente a discussão agora está em torno aí da questão do IPTU, se
entra,
IPTU
não,
se não,
entrou.
Que não entrou, aí o prefeito ele pode vetar e volta para a Câmara, enfim. Porém, realmente, a priori não entrou. E o ISS, que é aí, que entrariam as micro e pequenas empresas, né, no caso, o maior interesse, até R$300 mil. Então, acho que abarcaria aí grande parte das dívidas das micro e pequenas empresas. Portanto, mais um benefício para que as micro e pequenas empresas que porventura tenham dívidas anteriores se resolvam e consigam aí fazer que a economia realmente possa crescer e com o auxílio da micro e pequena empresa.
O senhor acha importante esse refis?
Eu acho importante. Eu sei que tem uma grande questão aí, tem algumas pessoas que não concordam, outros concordam em relação aos bons pagadores, quem pagou em dia acaba prejudicado. Realmente isso é uma preocupação, né? Até o governo federal, até nesse momento, não lançou um refis pedido por muitos, justamente com esse discurso. Né? E assim, se formos pegar o tempo que não temos refis em Maringá e a necessidade das empresas de se organizarem, tem muitas empresas que a única saída é esse refis, no quesito ISS. Uhum. Né? Então, no quesito ISS, eu particularmente, como advogado tributarista, sou extremamente favorável. Né? Principalmente no momento em que nós passamos nos últimos 2-3 anos aí de crise, enfim. E que
então, para muitas empresas, esse refis vai significar a manutenção no mercado.
Eu digo a manutenção e a salvação de muitas empresas. A salvação de muitas empresas. Tenho certeza. Uhum. Inclusive, nós temos vários clientes que vão se beneficiar e vão conseguir se manter no mercado por conta do refis. Uhum. E a parte boa disso, o que, que é? Entrando no refis, são suspensas as exigibilidades dos créditos, então elas conseguem certidões, podem participar de licitações. Então, você realmente fomenta a atividade. Então, no nosso entender, é realmente bastante produtivo e benéfico aí as empresas esse refis municipal.
Uhum. Bom, agora, mas então, no final das contas, tem linhas de crédito, tem dinheiro aí disponível para os pequenos empresários, mas eles têm que ter um planejamento também para não entrar em dívida e depois não conseguir pagar. Né?
Exatamente. Tem que ter um planejamento a curto e longo prazo, aonde eles querem chegar, qual o valor desse investimento, qual o retorno desse investimento. Tá? Então, assim, retirada de prolabore dentro desse cronograma de valores, enfim, é uma série de fatores, são situações fáceis, tranquilas, que o Sebrae auxilia tranquilamente nesse sentido, porém, falta realmente conhecimento. Então, muitas vezes, o medo de se endividar ou de pegar valores em banco ou no próprio Fomento Paraná, BNDES, etc., muitas vezes é falta de conhecimento e falta de preparo do empreendedor. Então, acho que agora o trabalho do governo do Estado, do governo federal, né, dos fóruns aí no qual nós fazemos parte, o nosso trabalho é colocar na mente aí do empreendedor que, além dele ter todos esses benefícios, o governo está trabalhando em prol dele, ele tem que fazer a parte dele, que é se especializar no negócio dele e correr atrás. Uhum. Acho que é o mínimo aí que o empreendedor tem que fazer.
Os juros são acessíveis, né?
Os juros são extremamente acessíveis, assim, bastante atrativos, tanto no Fomento Paraná como do BNDES, né? Ainda não tem exatamente quais são os juros efetivos, porém, são, assim, comparados ao banco, aos bancos normais, os bancos privados aí, com certeza, são extremamente atrativos.
Uhum. Nós temos um ouvinte participando aqui, doutor. Ele diz o seguinte, o nome dele é Ronaldo. Ele diz que ele é um pequeno empresário. Ele diz que não é fácil abrir conta em banco, porque ele procurou um banco credenciado. E aí eles disseram que era preciso abrir uma conta, movimentá-la por 6 meses, e só então ele poderia ver se o banco veria se ele tinha ou não possibilidade de entrar numa linha de crédito. Funciona assim mesmo?
Exato. A burocracia é assim. Muitos bancos pedem até um ano de conta. Muitos bancos têm que ter um faturamento bem maior do que ele...
Mas e para o microempreendedor individual?
Então, por isso que tem essas políticas públicas, no caso do governo do estado, aqui do município, do próprio governo federal, no qual essas barreiras enfrentadas, que é garantia, que é faturamento muitas vezes alto...
Ah, é? Então elas podem ser superadas.
Podem ser superadas.
Porque o Ronaldo, ele disse que ele procurou o Banco do Brasil. Então, a dica para ele é o quê? Procurar...
A dica para ele é o seguinte, duas situações. Procurar a Casa do Empreendedor aqui em Maringá.
A Sala do Empreendedor?
A Sala do Empreendedor.
Que fica ali na prefeitura, né? No térreo
da prefeitura.
Exato.
Eles já estão com contato direto lá com o Banco, com o Noroeste Garantias, no qual foi aprovada aquela lei. Já tem, inclusive, 1 milhão de garantias que já foi depositado pelo município. Já está na conta da Noroeste Garantias. E também a Fomento Paraná. A Fomento Paraná tem vários, como posso dizer, consultores no estado.
Aqui tem escritório?
Aqui não temos escritório ainda, porém tem consultores, mas é bem simples. Tem a página Fomento Paraná, só ele entrar, uma página bastante simples, com todas as informações. Ele vai clicar lá, ele vai colocar o tamanho da empresa, quanto tempo ele tem, e ali já vai ter uma série de informações. Tem também os números para entrar em contato direto lá com o governo do Paraná, e a partir de lá eles já respondem e já passam, olha, tem um consultor assim, tem isso, tem... enfim, já passa diretamente o canal de negócios.
A Fomento Paraná é o www.fomento.pr.gov.br.
Exatamente.
Então, nessa página ele tem todo o caminho.
Lá já, de início, ele vai ver ali o tamanho da empresa dele, se é microempreendedor, é um MEI, é uma microempresa, é uma EPP, e ali ele vai conseguir levantar todas essas informações. E se porventura a Fomento Paraná, como teve a troca de governo há pouco tempo, e a primeira reunião foi há uns 15 dias atrás, então, assim, ainda está sendo, como posso dizer, estruturado. Então, já tem as linhas de crédito, porém, vai melhorar ainda mais. Então, realmente tem que ficar
de olho, ficar acompanhando.
Isso.
E a Sala do Empreendedor aqui no térreo da prefeitura. Tá sempre por lá, batendo na porta.
Exato. É aquela coisa. Tem que ser curioso, da mesma forma que ele é curioso para o negócio dele, ele tem que ser curioso também para a parte financeira dele, que é aonde, digamos assim, o maior gargalo de todo micro pequeno empresário é essa parte financeira.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Wesley Vieira, ele é diretor, advogado, especialista em direito tributário e também ele é diretor jurídico da Associação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, ANPEC. Falamos aqui sobre as linhas de crédito para os micro e pequenos empresários.